Bem, amigos Bola Presa, Denis aqui hoje mais uma vez com um aviso. Essa semana a gente não conseguiu gravar, o Danilo pegou uma gripe pós-vacina de gripe, que pelo jeito é uma coisa comum, e ficou sem voz. E aí, aproveitando que o Danilo não tinha voz e que não aconteceu nada na NBA, a gente resolveu tirar uma semaninha de folga. E para não ficar sem podcast, a gente resgatou aqui o último podcast especial que a gente gravou para os nossos assinantes lá no Hotmart Sparkle. A gente falou muito, né, nas últimas semanas que a gente tinha gravado um redraft, que a gente refez o draft de 10 anos atrás, então de 2012. Então, já que é uma coisa que a gente faz sempre e que os assinantes pediram mais, então vai ter mais redraft até de versões mais antigas. Então, para vocês conhecerem, vocês que não apoiam Bola Presa, não financeiramente, pelo menos, mas apoiam ouvindo, vocês conhecerem o formato. E se vocês gostarem, entra lá no Hotmart Sparkle, tem nosso link aí na descrição do podcast, tem na barrinha lá de cima do bolapresa.com.br, assina o Bola Presa e vocês podem ouvir esse de novo e mais 60 podcasts especiais que a gente lança aí regularmente para os nossos apoiadores. Semana que vem a gente vai voltar, programação normal. A gente não sabe o tema ainda, a gente está preparando os prêmios alternativos do Bola Presa, que é também uma tradição nossa, mas talvez a gente tenha que adiar caso role uma troca aí, caso Kevin Durant mude de time, caso Donovan Mitchell mude de time, mas assim, nada parece muito iminente de acontecer, então vamos ficar no aguardo. Acho bem provável que role uns prêmios alternativos na próxima semana. E é isso, melhoras pro Danilo, que ainda tá melhorando, mas ainda sem condições de gravar, mas tá tudo bem, não é Covid, já testou duas vezes, a indústria de testes de Covid agradece, mas deu tudo negativo, ele agradece as mensagens de apoio seguidas de vamos pichar o CT, mas é o jeito do carinho da torcida, né, não tem o que fazer. E acho que é isso. Ah, não, tem mais uma coisa, né, um dos benefícios de ser assinante é que você não escuta nenhum jabá durante o podcast. Então você não pode ter esse privilégio agora que a gente está dando de graça, então não esqueça de ir lá na Alura, alura.com.br/promoção/bolapresa, tem nosso cupom de desconto, conheça os cursos que eles têm lá, tudo que vocês já sabem, e dá um pulinho na KTO, né, fazer umas apostinhas. Eu apostei essa semana, fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é apostar no Corinthians, porque eu acho que é sofrimento em dobro durante o jogo. Mas era contra o Curitiba, né? Não tinha como dar errado e não deu errado. Lucrei e fui muito feliz na noite de quarta-feira. Então, se vocês quiserem, dá lá uma olhada na KTO. Brinquem um pouco também com responsabilidade. Usa o cupom Bola Presa para ganhar um bônus no seu primeiro depósito. E agora aproveitem o podcast especial que a gente publicou ainda nesse mês, refazendo o draft de 2012. Eu acho que a gente explica isso no começo, mas só para ficar claro. Não é uma lista dos melhores jogadores do draft. A gente leva em consideração o contexto que cada equipe estava naquele momento e outras coisas mais intangíveis, vamos dizer, só para deixar o exercício mais divertido e não fazer uma lista só de quem teve a melhor carreira nos últimos 10 anos. A gente leva em conta quem começou melhor ou leva em conta quem demorou para desabrochar. Mas é um exercício divertido de relembrar o que aconteceu com aquele grupo na última década. Então é isso, gente. Obrigado e bom podcast. Bem, amigos assinantes do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast especial. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Estamos aqui no dia 28 de junho de 2022 para gravar a edição 61 do nosso podcast especiais com um redraft. Vamos refazer o draft de 2012, porque ele completou agora 10 anos. E a gente tem feito isso desde o draft de 2009, né? Então, com o draft de 2009 completou 10 anos, a gente refez ele. O 10, o 11, agora veio o draft de 2012. Que eu sei que o Danilo tá animadíssimo, que é um draft que ele admira muito, né, Danilo?
É um draft incrível, que tem meia dúzia de jogadores realmente bons e o resto é realmente isso, resto.
Nossa, eu comecei a fazer minha lista e tava lá um, beleza? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Não sei, chegou uma hora que eu só quis jogar os nomes pra cima e onde caiu, porque tipo... sei lá, do 20 pra frente.
Eu separei os meus jogadores em níveis.
Tiers, que fala hoje em dia, Danilo, que a molecada fala.
Tiers. Tá na boca da molecada. Eu separei jogadores de elite, jogadores que seriam titulares, jogadores que seriam reservas e jogadores que só compõem elenco. Mas aí eu comecei a ter que esticar tanto esse conceito. Porque, tipo, elite, bom, talvez, nas condições certas, esse cara talvez tivesse virado jogador de elite. E aí titulares... Talvez nas condições certas esse cara fosse titular. Reservas, talvez esse cara até conseguisse. Nossa,
o que eu tentei salvar de carreira aí, e tem uns que eu acho que só não dá mesmo.
Então eu fiz aí a minha parte, mas de fato, fora da elite do draft 2012, é um draft bem fraco.
Bom, no último podcast de draft, a gente fez da escolha 1 até a 30. Foi a primeira vez que a gente fez assim. A gente pediu feedback e o feedback foi bem claro. Parou com isso aí.
Chega.
Volta do jeito que era e começa da escolha 30 de cada um e vai indo até a escolha número 1. Então a gente tá aqui só para servir vocês. É assim que a gente vai fazer. Vamos começar da 30ª de cada um. Antes, claro, só agradecendo vocês por assinarem Bola Presa, pela paciência no tempo aí sem podcasts especiais nos playoffs.
E relembrando, se você ainda não escutou os outros podcasts, quais são as regras, o que raios está acontecendo... Nós estamos draftando pelos times em 2012, no entanto, com informações privilegiadas sobre o futuro.
A gente sabe quem se machuca, a gente sabe quem vingou, a gente sabe quem demorou, mas vingou, a gente sabe quem teve carreira longa, carreira curta. Então a gente tem informações privilegiadas e a gente tenta organizar isso do jeito certo. Às vezes, sei lá, esse cara não foi tão bom, mas acho que se ele fosse draftado por esse time teria sido melhor... A gente manipula o espaço-tempo para refazer o draft. Não é uma lista perfeitinha dos 30 melhores jogadores.
Isso, a gente tenta levar em consideração o que cada time precisava naquela época, o que queria, o que eles iriam fazer no futuro e qual jogador se casaria mais com isso.
Não tem exemplo melhor do que no redraft de 2009, a gente não colocando o Curry em primeiro, porque isso significaria que ele iria pro Clippers... E a gente achou que o Clippers não ia saber lidar com ele, com as lesões dele, com o tornozelo dele, porque era o Clippers.
Exato.
Então a gente achou que nem o Curry era a prova de Clippers e a gente deixou ele em segundo.
E última coisa que vale ressaltar, várias dessas escolhas de 2012 foram só trocadas. Os times se livraram dessas escolhas, mas a gente assume aqui na nossa brincadeira que se esses times tivessem informações privilegiadas sobre o futuro, eles escolheriam jogadores que eles sabem como serão e, portanto, eles vão querer fazer essas escolhas.
Eu fiz a minha lista assim, mas se a gente trocou alguma coisa no meio do caminho, a gente se acerta.
Perfeito.
Bom, vamos lá? Quer começar, Danilo? Quem é sua 30ª escolha para o Golden State Warriors, certo?
Certo, o Warriors teve a última escolha da primeira rodada e, olha, não tinha muito talento disponível, não. Eu imaginei...
Só para avisar que no draft de verdade eles pegaram o Festus Ezeli.
Que até teve uma boa temporada e depois se lesionou muitíssimo.
Quando ele virou free agent, o Warriors não renovou porque já era um time caríssimo, o Durant já estava lá. E ele foi pro Blazers. Nunca jogou pelo Blazers.
Pois é.
Se machucou e nunca voltou. Hoje ele é comentarista de TV, da TV do Warriors. Tava lá na festa, entrevistando todo mundo no título.
Que legal.
Então ele disse que agora ele foi campeão como comentarista.
Ele faz parte da equipe.
Ele faz parte.
Mas ao invés do Ezeli, eu dei pro Warriors na 30ª escolha o Myers Leonard. Ele é um pivô capaz de arremessar, levou bastante tempo para finalmente ser útil. E quando foi útil, não durou muito porque ele falou bobagem na internet.
Ele fez ele usou uma gíria ofensiva a judeus enquanto ele jogava um jogo X aí e transmitia ao vivo. Aí depois ele foi trocado, acabou o contrato dele, ele não voltou para a NBA desde então. Ele tem feito um trabalho aí de... Pra se reerguer do tipo trabalho com a comunidade judaica. Uhum. Mas, né?
No meu mundo reimaginado...
Ele não falaria isso.
Ele não falaria essa bobagem porque ele estaria num time campeão da NBA. O Warriors de 2012 ia entrar aí na revolução das bolas de três. E talvez eles quisessem, de fato, um pivô capaz de arremessar do perímetro.
Pode ser. Porém, o Myers Leonard não chegou lá pra mim. Foi draftado antes.
É mesmo?
Um bocadinho antes até.
Caramba!
Mas eu entendo, acho que faria sentido. Eles tinham acabado de na metade da temporada anterior, o Warriors tinha feito a troca pelo Andrew Bogut. Eles trocaram o Monta Ellis pelo Andrew Bogut. Então essa é a primeira temporada deles completo com o Bogut, mas eles não tinham muita opção de banco também. Talvez fosse... Tanto era uma boa ideia ter um pivô reserva que eles draftaram o Exili. Mas e deixaram o Draymond Green pra draftar só na segunda rodada, que fique claro.
Mas imagine um que fosse capaz de arremessar a bola de três. Talvez tivesse conseguido conquistar um espaço por lá e ficasse mais tempo.
É, mas... Eu fui em outra direção. Eu peguei o glorioso Jonathan Simmons. Parece inesperável, ainda.
Não, o Jonathan Simmons não tá na minha lista, porque ele teve o quê? Uma temporada boa.
Ele teve uma das carreiras mais esquisitas que eu já vi, porque ele não foi draftado nesse ano. Ele tava inscrito, passou reto, não foi draftado. Foi entrar na NBA em 2015, no Spurs, e teve 6 pontos de média. Aí em 2016-17 ele melhorou, ele teve 6 pontos de média de novo, mas ele participava mais, teve uns bons momentos no Spurs. Aí o Orlando Magic foi lá e falou, eu quero esse cara, pegou esse cara, foi titular no Orlando Magic com média de 14 pontos por jogo e nunca mais.
E
no ano seguinte ele voltou a ter média de 6 pontos, foi trocado pro Sixers, dispensado e acabou. Então ele teve um ano em 17-18 que ele brilhou, mas na temporada anterior ele tinha sido um pouquinho bom. E pra mim, é só quando o Warriors ia precisar mesmo. É isso, você precisa de um cara aí pra muito barato, que nos próximos 2-3 anos seja um bom reserva. Eu achei que no resto dos jogadores que sobraram pra mim, era um pessoal tão fraco, que eu prefiro ter um ano bom, ou dois, do Jonathan Simmons, ainda mais num time tão vitorioso quanto o Warriors, do que um cara que nem ia pisar em quadra direito.
Faz sentido.
Eu concordo com você do Myles Leonard, que pra mim ele não chegou. Sobrou. Mas esse foi o meu... Minha escolha já foi um não draftado. Pra você ver como esse draft foi daqui. Quem não lembra? Recomendação é ouvir o podcast vendo a lista, né? Mas esse é o draft com Anthony Davis. Foi a primeira escolha. O draft que teve Damian Lillard, Bradley Beal. E uma segunda rodada, né, premiada com Draymond Green, Chris Middleton. Segunda rodada foi bem forte. Mas aí, posição 29, Danilo, Chicago Bulls. Chicago Bulls da época do Tom Thibodeau.
Era o Tom Thibodeau, era o time esperando o Derrick Rose voltar. É, eu dei pra eles o Thomas Robinson.
Que foi a quinta escolha do draft de verdade.
Quinta escolha do draft real, eles estão já colocando na 29.
Abraço Sacramento Kings.
É, o Thomas Robinson era até esforçado e teve alguns bons momentos, alguns jogos de duplo-duplo. A questão é que sempre tinha alguém melhor do que ele. Em todos os times pelos quais ele passou, ele estava sempre afundado atrás de 2 ou 3 jogadores. E, eventualmente, ele foi trocado tantas vezes que a NBA...
Só esqueceu dele.
Esqueceu que ele existia. Ele não teve a chance de ser melhor do que isso. Não era horroroso, mas certamente não era uma quinta escolha. Então... Talvez para esse Bulls que tá aí esperando e tá sonhando até com disputar o título, com o Thibodeau para dar umas broncas nele, talvez o Thomas Robinson rendesse um pouco mais.
É, tem dois lados da moeda, né? Uma é aprender num time vencedor, não no Kings, num time de verdade, treinando todo dia com o Joaquim Noah, que é um cara que leva muito a sério.
E com o Thibodeau que leva treinos muito a sério.
Tem líderes fortes no time, como o Luol Deng. O outro lado é o Thibodeau pode botar nunca ele em quadra.
É, talvez ele nunca jogasse.
Nunca pisasse em quadra.
É.
E aí o desenvolvimento teria que ser realmente na base do treino.
É, ou ele se desenvolve aí e brilha, ou ele não teria chance. Eu tentei salvar a carreira do Thomas Robinson. E óbvio, é disparado em termos de talento, o melhor jogador disponível nessa altura do draft.
É, e eu não botei ele.
Não botou?
Não entrou no meu top 30.
Uau.
Porque, nossa, eu desanimei muito com ele. Deu bem errado. E os outros jogadores, eu falei, pelo menos eu vi uma coisa uma vez com ele, acho que eu nunca vi nada.
Assim. É.
Mas assim, só tentar salvar a carreira mesmo.
Ele foi quinta escolha, ele teve uma carreira universitária incrível.
Em algum momento ele fez alguma coisa.
Exato.
Não é possível.
E você, quem colocou ele na 29?
Eu botei outra escolha de segunda rodada aí desse ano, uma boa escolha até pro fim da segunda rodada, o cara durou muito na NBA, que é o Kyle O'Quinn. Eu achei que ele era um bom... pivô brigador pra jogar meia dúzia de minutos, porque nessa temporada do Bulls, que eu começaria imediatamente depois, né, a 12-13, o pivô reserva do Joaquim Noah foi o Nazir Mohamed, que já tinha 35 anos de idade, estava prestes a sair da NBA. Eu achei que ia ser bom ter uma opção mais jovem, bem estilo Thibodeau, defesa, disciplina, pega rebote. E até acho que ele passava relativamente bem a bola para um pivô, abre aspas, brucutu. Então acho que essa é uma escolha para ele ia fazer parte do elenco, que a essa altura do draft para mim já tá ótimo.
É incrível. E eu acho que o Kyle Quinn tem bem o perfil do Bulls. Eu só não coloquei ele pro Bulls porque para mim o Kyle Quinn saiu antes.
Tem essa. Muito antes?
Um pouco antes.
Né?
Um pouquinho. E não sei se você falou, mas no mundo real eles pegaram o Mark Stigg.
Ah, não falei.
O Mark Stigg não fez absolutamente nada, não foi usado e só...
Desapareceu. Na posição 28 temos o Oklahoma City Thunder, aquele Thunder. Eles tinham acabado de trocar o James Harden, né? Mas mesmo assim, tinham Kevin Durant, tinham Russell Westbrook, tinham Serge Ibaka, tinham o futuro. E eles pegaram, acho que o Perry Jones, né?
Isso, o Perry Jones III.
Também num... Era um cara que até falavam muito na época, nossa, um ótimo talento pro fim da primeira rodada... Tem muito potencial, mas assim, nunca fez nada na NBA, nem entrou no meu top 30.
E talvez a posição não tenha ajudado também, porque ele era para ser tipo, um arremessador, o Thunder já tinha muito, não casou e eventualmente definhou.
Quem que você pegou pro Thunder? Para não acabar com a dinastia, quem vai salvar a dinastia que nunca foi?
O Thunder tinha o Perkins, eles tinham trocado pelo Kendrick Perkins, era o pivô deles, mas ele não sustentava muito.
Ele tinha defeitos claros, diríamos.
Defeitos bem evidentes. E aí eles usavam o Nick Collinson, que não deveria ser pivô, e o reserva de fato era o Hashim Thabeet, que era incapaz de ficar em quadra. Tinha questões com o tamanho, muito lento. Eu tentei dar para eles um pivô que quebraria um galho. E isso significa dar pra eles o Miles Plumlee, o irmão do Plumlee bom.
Ele começou até a carreira parecendo que ia ser melhor que o irmão, que o Mason Plumlee. Mas ele era meio só, eu sou alto, forte, pego uns rebotes.
Isso. E fazia bem o básico, fazia pouca bobagem. E até acabou tendo uma carreira um pouquinho mais longa do que vários desses jogadores do fim da primeira rodada. Mas... pivôs que fazem isso tem aos montes. Mas eu acho que o Thunder precisava naquele momento. Então mandei o Miles Plumlee pra eles.
Acho que faz sentido. Acho que o que tem mais a favor do Miles Plumlee é a duração da carreira dele. Tipo, vários times olharam falando, eu quero esse cara pra terminar meu banco, pra ser o terceiro pivô.
Ele quebra um galho, hein?
Não estragava nada. Eu fui pro outro lado. Eu fui pegar um armador.
Olha só.
Eu peguei o Kendall Marshall. Você colocou ele, não sei?
O Kendall Marshall pra mim saiu muito cedo, porque o draft é muito ruim.
O draft é muito ruim e não sei, talvez porque o Kendall Marshall jogou no Lakers e eu vi de perto o sofrimento. Mas assim, ele é o anti-armadores dos anos 2010. Ele é lento, ele não arremessa, ele não infiltra. Ele é o armador burocrático por excelência, que fez muito sucesso no basquete por anos, no basquete universitário. Sempre tem espaço, tem sempre time buscando por um cara assim. Na NBA, não tinha o que fazer. Tipo, ou você bota ele ao redor de gênios, tipo, faz pick and roll aqui com esse monstro aqui, com o Amar Stoudemire, com o Dwight Howard no auge, ou não tem o que fazer.
É.
Eu achei que no Thunder seria, primeiro, ter uma boa opção de reserva do Westbrook, que é um armador mais burocrático, até pra jogar do lado do Westbrook, e só passa a bola, faz jogadinha pro Durant longe da bola, e esse é o cara que nunca vai cometer um turnover.
Isso, acho que essa é a ideia. Um armador bem sólido, que por não conseguir produzir nada no ataque, a NBA só desistiu.
Desistiu. E o Thunder passou essa década buscando esse armador reserva, sabe? Derek Fisher, Eric Maynor, Cameron Payne, depois...
Nenhum vingou, né?
Nenhum vingou, eu achei, sei lá... Acho que o Kendall Marshall, com menos pressão...
Faz muito sentido.
E eu não achei nenhum time antes que realmente... Que ele não seria exposto por tudo, por todos os defeitos dele.
Eu tenho um lugar pra ele um pouco mais pra cima, que eu acho que você vai gostar.
Tô curioso. Mas é isso, esse foi meu só um armador burocrático pra passar a bola pro Durant.
Boa.
A posição 27 foi do Miami Heat, certo?
Certo.
E...
O Heat... campeão da NBA.
O Heat do Durant, o seu bicampeonato. E quem que eles pegaram?
O Arnett Moultrie. Lembra dele? Não? Olha, talvez nem o Arnett lembre dele mesmo.
Eu acho que ele foi trocado, tipo, pouquíssimo tempo depois. Bom, nem pisou na NBA, falar a verdade.
É, o Heat não ficou com essa escolha. Eles se livraram dele porque ele já era um time montado cheio de veteranos.
E eles não queriam contrato nenhum.
Exato.
Ele foi trocado pro Sixers pelo Justin Hamilton e uma escolha futura de primeira rodada.
Passou só 2 anos na NBA e não fazia mesmo sentido. Então, ao invés dele, eu dei um jogador só para ajudar aí o título do Miami Heat. Um cara que podia ter só uma temporada boa e a primeira é o Festus Ezeli.
Ah, faz sentido.
Ele teve um ano bom, machucou o joelho e nunca mais conseguiu jogar basquete. O Heat não ia nem perceber. Eles iam usar ele nesse ano do título. Talvez tenha uma trajetória mais fácil ainda pro título. Depois ele ia machucar o joelho, eles iam abater o salário e falar bola pra frente. É.
Nossa, pra mim o Ezeli saiu tão antes. Eu era muito fã do Ezeli.
Ah, mas aqui tem que levar em consideração que ele não tem joelho, né?
Ah, sim. Mas é que ele teve um começo de carreira animador. Eu, quando foi pro Blazers, eu achei que o Blazers tinha acertado na mosca. Que era o tipo de jogador que eles precisavam, um bom pivô, pegava um monte de rebote, ajudar na defesa, e nunca jogou pelo Blazers.
Ele
jogou 3 temporadas.
E essas temporadas que ele não jogou são tidas como temporadas de lesão.
É. Ele jogou a temporada 12-13, a 14-15, a 15-16 e nunca mais voltou.
É.
Só isso. E a última foi a melhor. 7 pontos por jogo em 15 minutos naquele time perfeito.
É, mas pro Heat seria ótimo essa ajuda aí.
São os 3 anos que o Heat precisava. Nossa, esse casamento realmente tem toda a razão. Já me arrependi de ter dado pro... Você vai ficar bravo com a outra escolha que eu fiz. Mas eu peguei outro jogador que jogou 4 anos na NBA.
É.
Mas que na prática foram 3, porque o último ele jogou 10 jogos e foi dispensado. E eu pensei do mesmo jeito. O Heat precisa de 3 anos, qualquer ajuda é ajuda.
Perfeito.
Só que ao invés do Festus Ezeli, eu peguei o Jared Sullinger. Ele entrou na sua lista?
Sim, entrou um pouco antes.
Porque ele era bem bom. Foram 4 anos na NBA do Jared Sullinger. O primeiro ele jogou pouco no Celtics, ele foi draftado pelo Celtics. Depois foram 2 anos com média de quase 14 pontos por jogo.
Uhum.
E aí depois ele foi trocado pro Raptors. O Raptors dispensou ele com 10 jogos de temporada. E ele nunca mais assinou com nenhum time e foi jogar na China. E ficou na China. Mas tipo, 14 pontos por jogo. A questão é, ele era cogitado para ser top 10 no draft. Os times descobriram que ele tinha problema nas costas e ele despencou. O Celtics pegou ele na posição, sei lá, 21, 22.
Na 21, é.
21. E ele tava sempre fora de forma. E aí ele começou a ter lesão no pé. Então era um jogador pesado, fora de forma, que admitiu que tinha dificuldade de...
Manter o peso.
De manter o peso, com problema nas costas e no pé.
É
tipo, não dá pra ter mais sinal de alerta ao redor dele. É uma bomba relógio em termos de basquete.
E acabou durando pouco, mas jogava bem mesmo.
13 pontos e 8 rebotes de média naquelas 2 temporadas que ele teve mais espaço no Celtics em reconstrução pra vir do banco no Heat. E vai que o Heat bota ele em forma. O Heat ainda não tinha totalmente a fama que tem hoje de clube militar.
Mas estava começando, né?
Mas estava começando e vai que. Vai que lá ele para de comer Oreo e igual o Jermaine O'Neal falou.
Eu tô começando a ficar um pouco desesperado com o seu draft. Porque se os caras que são minimamente bons estão saindo agora no final, quem você vai botar antes?
Uns caras bem ruins.
Nossa senhora.
Eu tentei fazer um malabarismo aí no final pra ficar bem pra todo mundo.
Legal.
Mas essa foi a minha escolha. Jared Sullinger na 27 pro Heat.
Faria muito sentido.
Mas achei legal que a gente pensou do mesmo jeito. Curtíssimo prazo.
Curtíssimo. Qualquer cara que durou pouquíssimo, o Heat abocanharia.
A posição 26 foi do Indiana Pacers. Quem você colocou no Pacers? Na vida real?
Foi o Miles Plumlee, né?
Foi o Miles Plumlee. Então eles pegaram um pivô.
Eu dei pra eles um reserva pro David West. Era um time que dependia muito do David West, que vivia de arremessos de meia distância, né? Ele era o pai dos arremessos de meia distância. E eles não tinham reserva. Quando o David West sentava, eles derretiam. Então eu dei pra eles o Terrence Jones, que foi, no mundo real, a escolha do meu Rockets, eu acompanhei bem de perto. E isso ele sabia fazer. Ele sabia dar uns arremessos de meia distância.
Eu acho o Terrence Jones tão bom.
É mesmo?
Eu achava ele muito bom. Achei que a qualquer momento ele ia deslanchar. E aí ele se machucou primeiro, né? E depois desapareceu da NBA. Eu botei ele mais alto só por fé.
Mas
faz sentido.
Ele acertava esses arremessos, mas ele, naquela época, um ala de força com dificuldade de chegar perto do aro. que tinha problemas defensivos muito claros. Eu achei que ele serviria mais como reserva do David West, que outros times não estariam dispostos a isso.
Eu peguei um reserva pro Roy Hibbert.
Olha só.
Peguei o Tyler Zeller.
Foi muito mais alto o Tyler Zeller pra você. É, um pouco. Não, o Tyler Zeller acabou caindo do meu draft.
Ah, saiu.
É.
Eu achei que ele era só, tipo. Porque o ideal talvez fosse um pivô muito diferente do Roy Hibbert. Porque uns anos depois o Roy Hibbert ia parar de funcionar daquele jeito, os times começaram a explorar a falta de mobilidade dele. Talvez. Mas na prática aquele time só funcionava com um pivô de verdade em quadra.
Então o Tyler Zeller era isso.
Né? É, tipo, você tira o Roy Hibbert de quadra e continua com um pivô que só vai pegar rebote, levantar os braços. Não vai ser tão bom quanto o Hibbert, mas é a posição 26 de um draft ruim.
É claro. Na prática ele é muito parecido com o Miles Plumlee. E no meu draft só coube um dos dois.
É.
Então o Tyler Zeller caiu. Teve uma carreira mais curtinha.
Posição 25. Glorioso Memphis Grizzlies. Que no mundo real pegou Tony Roten. Que foi trocado um ano depois pro Sixers. E
deslanchou no Sixers. Sumiu. É, teve uma boa temporada no Sixers. O Tony Roten era um armador bem pontuador. Com problemas defensivos. Não cabia nesse Grizzlies.
É. Foi trocado rapidinho.
Não durou.
Quem você pegou pra salvar o Memphis? É o Memphis da época que eles tinham Zach Randolph, Marc Gasol, Mike Conley. Chegou a ter o Rudy Gay na temporada seguinte.
Então, era aquele garrafão incrível, brigador, dando cabeçada. Eu dei pra eles um jogador de garrafão que gosta da cabeçada, o Kyle O'Quinn.
Ah, faz sentido.
Ele
é bem a cara do Grizzlies.
Totalmente,
né?
O DNA do Grizzlies. E de verdade, se ele tivesse sido draftado pelo Grizzlies, ele teria tido uma carreira mais longa. Eu acho que lá ele teria se consagrado.
Eu apelei.
É.
Eu peguei um jogador que jogou no Grizzlies um ano depois. Deu certo e a carreira dele acabou meio que deslanchando pro nível dele lá, que é o Jamichael Green.
É verdade.
Ele foi draftado, acho que esqueci por qual time, mas no ano seguinte ele foi trocado pro Grizzlies e ficou umas 3-4 temporadas lá. Cogitei botar o Jamichael Green mais alto? Cogitei.
Eu coloquei ele muito mais alto.
Porque eu acho ele bom, mas não sei. Sempre esperei um pouco mais e nunca deslanchou.
É que a gente tá falando aqui, nessa altura do draft, ainda que seja uma primeira rodada, a gente tá falando sobre restos de banco.
É gente banco. Que tem média de 5 pontos na carreira.
É isso. O Jamichael Green, ele poderia ser um bom reserva em vários times da NBA.
É.
Então, pra mim, ele acabou bem, bem mais alto.
Ele tava numa briguinha aí com outros jogadores, acho que desde a posição 15, 16, 18, vai. Pelo menos a partir da 18. Era um bolo que eu não sabia como... É. Manobrar.
Falta talento.
Ninguém era muito melhor nem muito pior que ninguém. Eu fui tentando fazer uns encaixes melhores e acabou sobrando já Michael Green aí pro Grizzlies, até porque eu vi ele dar certo no Grizzlies.
Isso, ele
reserva
deu.
Do Zach Randolph, às vezes jogando na posição 3, num time mais alto. Fala, vai aí mesmo que.
Mas se tivesse sobrado, o Grizzlies pegaria com certeza, tanto é que pegaram. Fazia muito sentido pro modelo de time que eles estavam construindo.
É. E a 24, Cleveland Cavaliers. Que nesse ano lá em cima pegou John Waiters. Parabéns, Cavs. Mas nessa posição eles pegaram Jared Cunningham, que depois foi trocado pro Dallas. Ele foi novato de verdade no Dallas. Mas eu contei o Cavs aqui. Não sei você.
Eu contei o Cavs porque com informações privilegiadas, e essas informações incluem saber que o LeBron volta em 2014.
Eles não iam trocar.
Eles não iam trocar. Eles iriam pegar um jogador que possa ajudar 3 aninhos aí. É só isso. É só pra ter um time um pouco melhor, um pouco mais profundo.
Quando o LeBron voltar.
Quando o LeBron chegar, pra ver se eles conseguem ser campeões no ano em que o LeBron volta. E com isso em mente, eu peguei o Jared Sullinger.
É o que eu pensei quando eu peguei o Sullinger pro Heat. Você pegou 3 escolhas antes.
Isso, porque o Cavs precisava de toda a ajuda possível pro banco de reservas quando teve o time com o Irving e o LeBron.
É que eu pensei que se o Jared Sullinger fosse era pouco disciplinado no Celtics, imagina naquele Cavs.
Não, que era uma bagunça mesmo.
É que se o LeBron chega, o LeBron ia pôr ordem nele, né? Mas
na série, eles precisavam de qualquer ajuda. Quem você deu pra eles?
Eu peguei o Tony Roten, que a gente acabou de citar.
Uhum.
Ele teve uma carreira curta, mas ele teve bons números naqueles Sixers do processo, que o time era meio que ele e um monte de jogador da D-League. E eu pensei que ele poderia render como sexto homem, que acabou sendo a função do Dion Waiters na vida real. Ele foi mais titular, né, nesse primeiro ano que ele foi draftado, porque o time era muito fraco. e acabou virando até o LeBron trocar o John Waiters porque haja paciência. Eu achei que ele podia ser reserva do Kyrie Irving e do time e do cara que eu peguei pra eles nesse draft aí. Que eu não vou revelar agora. Eu pensei, um bom armador que tem esse meio de jogar sozinho.
Uhum.
Mas ele vai vir do banco. A defesa é fraca, beleza, mas vai jogar menos minutos. E não sei, eu queria ver ele mais tempo. Ele passou tão pouco tempo na NBA.
É.
E numa situação tão absurda que é aqueles Sixers do processo, onde você não sabia quem tinha nível de NBA lá. E a bola parecia armador de Summer League. Só quer saber? Eu vou fazer meu nome. Eu não vou passar a bola pra ninguém.
É, talvez um time mais estruturado, né? Com mais talento, ele tivesse saído melhor.
Talvez um time mais estruturado, ou ele saísse melhor, ou ele não ia ter os números que teve nos Sixers e ia aparecer pior.
É.
Não sei. Mas sei lá, eu apostaria nisso se eu fosse o Cavs.
Faz sentido.
Eu achei pro Cavs, pensando até que o futuro dele estava mais garantido com Irving e LeBron, arrisca. É melhor do que pegar o Tyler Zeller pra ser reserva.
Tem toda a razão.
Posição 23. Foi do Atlanta Hawks e eles pegaram o John Jenkins, que é uma das grandes, grandes forças nominais desse draft. Iniciais iguais. O primeiro nome é meio Black, é John, mas John Jenkins.
Não, é
mó
legal. É John Jenkins que é nome de herói, porque tem as iniciais iguais, e o nome do meio dele é Logan, como o Wolverine. Ele é um herói por excelência.
John Logan Jenkins é...
incrível. Bom,
mas não vingou. Ele é aquele clássico arremessador de três que chega na NBA e não consegue ser arremessador de três. E aí acabou tudo que ele tinha pra oferecer pra NBA e a carreira dele foi curtíssima. Quem que você pegou pro Hawks? Que tava numa fase de transição esquisitíssima nessa época.
É, era uma fase de transição que eles tinham acabado de trocar o Joe Johnson e o Marvin Williams. Receberam um monte de jogadores nessa troca. Não renovaram com ninguém. Era tudo expirante e o time resetou. Então não faço a menor ideia de quem dá pra eles.
É um time que ainda não tinha identidade, ainda não tinha o foco, a estrela que ia fazer o time ao redor. Tinha o Horford ainda, que acabou não saindo no meio dessa confusão toda. Mas você não sabia se ia sair ou não. Você monta um time ao redor dele.
Eles vão montar um time bem legal ao redor do Al Horford. Mas nesse momento o time era pelado. Eu dei pra eles um jogador que eu acho que talvez sobrevivesse a essa reconstrução, que é o Tony Rotten.
É, ele ia ter espaço no meio dessa confusão toda.
Isso. Ele jogou no meio da total e completa ausência de talento no Sixers. Faria igual no Hawks. Teria os números, provavelmente, que teve.
Ah, ele ia ter mais gente pra passar a bola. No Sixers não tinha ninguém do nível do Korver e do Horford.
Acho que o Korver chega no ano seguinte. Então,
a temporada imediatamente depois do draft, o Korver chega.
Isso. Então o Rotten teria uma vida um pouco melhor.
É. Eu apelei e eu pensei, qual vai ser a identidade desse time? Daqui uns dois, já que a gente tem informação privilegiada do futuro,
uhum,
a gente sabe que vai chegar o Mike Budenholzer.
Perfeito.
Que o Paul Millsap vai chegar, que o Jeff Teague vai deslanchar, que a gente vai ter aquele sistema deles com cinco jogadores abertos. E se eles tivessem um pivô que arremessasse muito bem de três?
Seria incrível.
Myers Leonard.
É, faz sentido.
Ele teve, acho que pelo menos umas três, quatro temporadas com mais de 40% de aproveitamento de três. Eu acho que talvez o que tenha faltado pro Myers Leonard é falar, arremessa.
Talvez eu tivesse ter ganhado uma carta branca pra arremessar.
Se você vai viver no perímetro. E eu lembrei que esse Hawks, que rendeu lá em 2016, 2017, com o Budenholzer, eles tinham um pivô reserva, que era tanto do Horford quanto do Millsap, que entrava e só arremessava de três. Que era o Pero Antic.
É verdade!
Então seria um Pero Antic mais jovem e com melhor aproveitamento de três.
Tô convencido, deveria ter escolhido ele pro Hawks.
Então, eu apelei porque você realmente teria que ter muitas informações de alguns anos no futuro.
Uhum.
Não é de 2012, 13, é mais pra 2015.
Mas tudo bem, porque eu acho que o Leonard levou um tempinho também pra ser um jogador capaz de ficar em quadra.
Então, eu vou até abrir rapidinho aqui os números dele, porque é bem... Ele foi escolha 11, é demais também, né, Myers Leonard? Mas, ó, aproveitamento de 3. 43 pontos, 43% da primeira temporada dele, mas com pouquíssimos arremessos. Depois 42 na terceira temporada, na segunda ele nem tentou. Depois 37%, 34%, aí 42%, 45% e 41%. Em 3 anos seguidos, 2017, 18 e 19.
Ele é um especialista,
né? Ele passou de 41% de aproveitamento de 3 pontos.
É que arremessava pouquíssimo, né?
Então achei que ele podia entrar num time que falasse, vai, essa é a sua vida agora. Você arremessa de 3. Igual era o Peru Antet.
Faz muito sentido. Muito melhor do que o universo que eu criei aqui.
Então essa foi a minha posição 23 do Hawks. Na 22... Aliás, 21 e a 22, se a gente quiser fazer junto.
Isso, as duas são do Celtics.
O Celtics teve a posição 21 e 22 no mundo real, que eles escolheram o Jared Sullinger, que a gente citou, né, na 21. E na 22, o Fábio Melo, o pivô brasileiro que jogou em Syracuse, que infelizmente não durou na NBA, voltou para o Brasil e faleceu com 26 anos de idade.
É muito triste.
Ele teve um ataque cardíaco, é uma das histórias tristes aí desse draft. Quem que você pegou com a 21 e com a 22?
Boa.
Ou com a 22 e com a 21?
Então, vamos lembrar que esse é o Celtics que tinha acabado de perder o Ray Allen. E aí ficou só com o Kevin Garnett, Paul Pierce e o Rajon Rondo.
E essa temporada seguinte ia ser a última deles.
Isso.
Do Paul Pierce e do Garnett.
Então eles estavam tentando desesperadamente chegar no título. Eles caíram aqui na primeira rodada dos playoffs, mas tiveram uma boa temporada regular. Ainda era um time muito bom e que tinha algumas expectativas de chegar até a final. Então, eu tentei duas coisas aí pra ajudar. Eles perderam o Ray Allen, que era um dos jogadores que carregava a bola pra eles quando o Rondo sentou. E se o Rondo dava certo carregando a bola sem arremesso, por que não daria certo o Kendall Marshall?
Aí você vai ter dois rondos no time.
Dois rondos no time. Porque eles sentiam realmente falta de alguém que substituísse o Rondo.
Eu dobro a aposta, né? É.
Dá certo com um e com dois. Então é isso, eu dei um rondo piorado pra eles.
É, seria aquela estratégia do tipo, a gente não muda o plano de jogo.
Isso.
A gente continua com o armador que faz o mesmo jeito, que vai acertar os passes. Ele é menos, bem menos genial do que o Rondo. Ele não vê os passes que o Rondo vê, mas se o passe tá lá, se alguém se movimenta, ele dá o passe.
E era bem comum quando o Rondo sentava o Ray Allen trazer a bola para ataque, eles também perderam isso, então a armação foi uma questão.
E o Paul Pierce, estava envelhecendo, estava perdendo muito disso.
Então, quem não marcha para eles? E eu coloquei na escolha 21, só por...
É qualquer ordem.
Por esporte. E na 22, eu pensei num jogador.
Na verdade, o que você fez foi você escolheu quem ia ganhar mais um salário maior.
Foi.
Na 21 ganhamos.
Eu decidi quem precisava de mais grana. Na 22 eu peguei um jogador que não durou muito na NBA, que tinha questões sérias, mas que era um bom jogador. E talvez eles conseguissem fazer uso desse jogador durante uma temporada. Essa aí, pra ver se eles conseguiam chegar mais longe. E que talvez com a tutela do Kevin Garnett pudesse ver seus problemas sanados. É o Royce White.
Nossa, polêmica, bomba.
Você não colocou o Royce White no seu draft, imagina, né?
Não, ele jogou 3 jogos na carreira e... Não. Cada ano que passa, eu fico mais convencido de que a NBA podia ter lidado melhor com isso, podia. O Rockets podia ter lidado melhor com isso, podia. Eu acho que não tinha solução.
É, o Royce White, pra quem não sabe, tinha sérias questões psíquicas. Ele sofria, inclusive, de síndrome do pânico. Ele não conseguia voar de avião. O Rockets tentou lidar com ele de uma maneira mais... Você precisa fazer isso, então a gente te dá condições para você ter tratamento para ser capaz de fazer isso. Ninguém nunca abriu uma brecha para ele.
E o Royce White foi muito agressivo desde o primeiro dia, do tipo... Eu quero as regras na mesa agora.
Uhum.
Eu quero no meu contrato que eu posso fazer isso e isso... E ele é uma personalidade difícil a ponto de que os anos foram passando e ele agora é um candidato do Congresso nos Estados Unidos de ultra-direita. De extrema-direita.
Acreditando em teorias da conspiração da pior espécie.
Com discursos assim dos mais aqueles de dar arrepio. Assim.
Uhum.
Não é do tipo, ah, sou de direita porque não, a economia é isso.
Não, é desesperador.
Pesado,
é pesado. E acho que deve ter um pouco a ver com o fato de que ele nunca se encaixou socialmente por questões psiquiátricas. Foi procurando os discursos mais fora do que é socialmente aceitável.
E a extrema-direita pegou todas essas pessoas que estavam se sentindo excluídas.
Exato. E gente, inclusive, que estava excluída por problemas médicos, né? Eles acabaram encontrando um lar lá. E, não sei, pensei que talvez com o Kevin Garnett ali incentivando, colocando ele embaixo da asa e um time que precisava dar um gás ali pra conseguir chegar numa final da NBA, talvez ele tivesse uma chance.
Pelo que contam do Kevin Garnett, a gente ia descobrir isso no primeiro dia. Eles contam que, tipo, no primeiro dia você aborda ele do jeito errado, você aparece no treino com tal postura, o Garnett fala, ou esse é meu menino, ou eu vou transformar a vida dele no inferno.
Isso, era um.
E ele vai aprender do pior jeito possível. Talvez ele conseguisse, porque tá aí um cara intenso que pode mudar a vida de alguém, o Kevin Garnett. Ele era muito talentoso, muito bom. E a cara dessa nova NBA faz tudo, né? Um ala que passa e que comanda o jogo e que dribla. Não tinha muito arremesso, mas o Rice White tinha as ferramentas para ser um jogador que poderia ficar na NBA um tempão. Eu só desisti. Eu só achei que...
Não é justo.
Ia ser um desperdício de escolha.
É, eu achei que o Celtics poderia se dar o luxo escolhendo duas vezes seguidas. Desperdiça uma, mas tenta. Não, vai
foi,
que...
Não foi diferente do que o Rockets fez, né? Porque o Rockets tinha três escolhas de primeira rodada.
E pegou, numa delas pegou.
O Rockets tinha escolha 12, a 16 e a 18. Acho que na 16 eles pegaram o Rice White.
Yeah.
E acho que foi meio nesse espírito do tipo, ó... Se a gente tem três em uma, a gente pode dar um... Arriscar. Aí depois o Daryl Morey descobriu que dá sim pra errar as três.
Dá pra errar três escolhas. Parabéns aos envolvidos. E você, quem deu pro Celtics?
Então, eu tive uma abordagem diferente. Eu só assumi que tinha acabado aquela era. Então eu pensei menos em Paul Pierce e Kevin Garnett. E pensei que bons jogadores podem ser bons reservas, eventualmente titulares, só que o nível já não tá tão alto.
Nossa, ninguém. Ninguém. A resposta é ninguém. Eles não vão escolher ninguém.
Num futuro que a dupla de armação é o Rondo e o Avery Bradley, que tinha acabado de chegar lá.
Uhum.
E que as outras posições não estavam muito definidas. O Jeff Green tava, mas ninguém sabia se ele ia ficar ou não. E eu falei, ah, jogadores que podem participar do novo Celtics. Só isso. Pra mim era um time tão em aberto que eu não me preocupei muito em posição e tudo. Aí eu peguei uma aposta e um jogador que só ia ser um bom reserva pra eles. O bom reserva é a posição 22, que é o Mike Scott.
Ok.
Porque eu até vi os números de 2015 a 19, ele teve 40% de arremesso de 3 pontos, de aproveitamento de 3 pontos. Que eu acho que para um time do Rondo, vai lá. Passa a bola pro Mike Scott. Ele arremessa de três. É só isso que ele faz mesmo. Na defesa ele é meio só briga, mas não faz diferença. Eu acho que foi o suficiente para esse Celtics. Na posição 21, uma aposta que acabou não vingando, mas foi promessa o bastante para ele ficar milionário. Que é o John Hanson.
Sim.
O Bucks chegou a estender o contrato dele porque ele parecia uma promessa. Parecia que a qualquer momento, ainda mais... nessa época que ele foi o Bogut tinha sido trocado, o Bucks estava atrás de jogadores de garrafão e ele estava nesses primeiros anos aí dando a entender que ia ser um grande nome de defesa, recebeu a extensão de contrato dele, ficou rico, só não deu. Ele chegou a ter uma temporada com mais de 2 tocos por jogo. Ele jogava 16 minutos por partida. Ele era um monstro de tocos, tinha uns braços gigantes, pulava muito. Eu falei, será que o Brad Stevens não transforma ele no primeiro Robert Williams?
É, quem sabe.
Aí eu falei, ah, não vi nenhum nome muito melhor, não. Vai você mesmo.
É, parece bom.
Foi meu palpite. Então, pra mim, o Celtics sairia com John Hanson e Mike Scott. Bota os dois no banco do Rondo. Espera o Garnet e o Paul Pierce ser trocado. Bola pra frente. Daqui uns anos chega o Isaiah Thomas. Daqui uns anos chega o Jay Crowder e a gente começa a ter um time de verdade com esses caras no banco.
Boa. É que são vários times nesse draft que são times em reconstrução. E é muito difícil a gente pegar jogadores que não são tão bons assim e esperar que eles durem muitos anos nesse processo, né?
Acabaram de uns caras serem trocados pelo Isaiah Thomas e pelo Jay Crowder.
Tem vários times aqui nesse draft de 2012 que, se a gente trouxesse informações privilegiadas do futuro pra eles, eles falariam assim, não importa. Tanto faz. A gente vai se livrar porque a gente tá reconstruindo. Não tem nenhum talento que mude o time nessa altura aí do draft.
Isso é verdade. Posição 20 do Denver Nuggets. Eles pegaram o glorioso Evan Fournier. Finalmente, né? Da 30 até agora, a gente não tinha falado um nome do tipo...
tá na NBA.
Conheço esse cara, tá na NBA até hoje, joga bem. Não é tipo estrela, é tipo joga bem.
Joga basquete.
É. Primeira vez, posição 20 do Evan Fournier. Até que os outros jogadores bons, que a gente citou, já foram na segunda rodada. A gente não citou, né? O Draymond Green foi a 35, o Middleton a 39, o Will Barton foi a escolha 40, o Mike Scott, que eu citei, foi a 43, o Kyle O'Quinn foi a 49. A segunda rodada foi melhor do que esse pedaço do 20 ao 30.
Com certeza.
Fácil, bem
melhor, né?
Quem que você pegou pro Nuggets no lugar do Fournier?
Então, o que o Nuggets fez lá em 2012? Eles trocaram o Al Harrington e o Afalo, mais a primeira escolha de 2014, pra trazer o Iguodala. E aí foram pros playoffs, perderam pro Warriors.
Isso, eles tiveram a terceira melhor campanha do Oeste, Warriors a sexta. Mas aí o Warriors deu seu primeiro exemplo nos playoffs do que viria a ser os próximos anos.
E aí o Iguodala foi embora.
Pro Warriors.
Pro Warriors. Então, basicamente, o Nuggets desperdiçou a Fallow e ao Harrington e uma escolha de draft.
Por um ano de Iguodala.
Um ano de Iguodala. E olha, não foi nem um bom ano. Eles precisavam muito de um jogador meio completo, que carregasse a bola, defendesse. E o Iguodala fez um trabalho mequetrefe.
Ah, você acha?
Foi.
Ah, isso foi com a terceira melhor campanha.
Porque o time era bom. Não foi o Iguodala que fez aquilo.
Ah, o Iguodala era muito importante. Vou colocar os números do Iguodala. A temporada 12 e 13, né?
Isso.
Aí o Iguodala foi 13 pontos por jogo, 5 rebotes, 5 assistências, 2 roubos. Ah, ele era o cara que... Os cestinhas foram o Ty Lawson e o Gallinari com 16 pontos por jogo cada um. Era um time bem igualitário no ataque, né? 6 jogadores entre 11 e 16 pontos de média. Mas o Iguodala era o segundo em assistência, segundo em rebote, primeiro em roubo.
Mas era um time que dependia muito do esquema tático, em que todo mundo participava, e o Iguodala era a cola que mantinha tudo aquilo isso. Junto. Não valeu a pena pegar ele por um ano, abrindo mão de tanta coisa?
É, por um ano não, eles tinham que ter renovado.
Imagina se esse time mantém o Afalo, mantém o Al Harrington e traz um cos pobre do Iguodala, o Michael Kidd-Gilchrist. Ele é um cos pobre do Iguodala, ele vai dar suas assistências... Ele vai fazer os seus 10 pontinhos, vai pegar uns 5...
10 pontos foram os melhores anos do Michael Gilchrist.
Pois é, lá nesse esquema ele ia ter oportunidade. E você mantém o Al Harrington. Eu acho que esse time iria para os playoffs do mesmo jeito. Provavelmente perderia para o Warriors. E você pelo menos tem a escolha de 2014.
Eu acho que eles não iriam do mesmo jeito na questão da posição. Acho que eles não seriam a terceira melhor campanha. Foi a melhor campanha daquele ano. Eles tiveram a melhor campanha da NBA em casa. Foi um time bem impressionante. E aí o Warriors foi lá no primeiro jogo dos playoffs em Denver, ganhou. É. Roubou o mando de quadra e o resto eles ganharam tudo em casa.
Gente, mas com a Fallow e o Harrington e o Kidd-Gilchrist, não dá pra substituir o Iguodala com esses três jogadores?
Eu acho que faz todo sentido sabendo que o Iguodala ficou um ano.
Isso,
mas tá
claro.
Certíssimo, mas tá certíssimo.
Eles têm informações privilegiadas do futuro?
Eu não pensei muito diferente, não. É que o Kidd-Gilchrist não chegou. Ele foi draftado um pouco
antes. Boa.
Eu peguei pensando nisso... O Tomas Satoransky. Que também demorou um pouquinho pra entrar, pra deslanchar na NBA, mas eu achei que nesse time ele poderia demorar um pouquinho, porque eles tinham o Gallinari, o Ty Lawson, o Wilson Chandler. Mas eles trocaram, né, o Wilson Chandler antes. Mas eles trocaram depois, né? É, o Wilson Chandler ficou um tempo lá. E eu achei que o Satoransky podia ser esse cara que às vezes é armador, às vezes ele é um ala que ajuda a armar o jogo, como era o Iguodala. Na defesa, ele não faz metade do que o Iguodala faria. E pra isso, o Kidd-Gilchrist era muito mais indicado. Mas pensando pro ataque, pra fazer o time ser igualitário dessa forma, pro Kenneth Faried receber os passes dele, eu achei que o Satoransky era uma boa ajuda. Eu achei que o Satoransky teve uma carreira na NBA tanto de altos e baixos. Talvez só precisasse de um time bom, com boas armas pra jogar e não ficar sendo trocado toda hora.
Boa. Faz sentido.
Acho que o Satoransky é melhor do que a carreira dele na NBA foi. E eu tô apostando nisso.
Eu também, tanto é que ele pra mim saiu mais alto.
Posição 19, temos o Orlando Magic. Que pegou o glorioso canadense Andrew Nicholson. Que por um motivo inexplicável chegou a ter contrato renovado. Contrato caríssimo. E não sei, ele nunca jogou bem. Eu não tenho nenhuma explicação pro Andrew Nicholson na NBA. Mas, bom... Não à toa, acabou saindo eventualmente. Quem que você pegou aí pro glorioso Orlando Magic?
Eu tô roubando também. Porque eu peguei um jogador que o Magic eventualmente pegou mesmo.
O Fournier.
Não, seria legal. Eles queriam um parceiro pro Vucevic. Eles tinham acabado de trocar o Dwight Howard. E na troca do Dwight Howard, eles pegaram... Eles trocariam o Dwight Howard logo depois, né? É isso?
Não, acho que eles trocaram. Foi nesse ano que eles trocaram, né? Acho que eles trocaram antes nessa off-season.
Na off-season?
Nessa off-season.
Ah, então é isso. Eles trocaram e trouxeram o Maurice Harkless.
Isso.
E eu só dei o Maurice Harkless pra eles. Vocês queriam tanto assim? Então toma.
Pra mim foi um tiquito antes também. Mas ele tava nesse draft, o Mo Harkless, e fez uma boa carreira secundária de coadjuvante do Lillard no Blazers. Eu pensei parecido. É um cara com as mesmas características do Mo Harkless, mas o Harkless não sobrou. Eu peguei o Kent Bazemore.
Ah, é?
Você botou muito alto?
Muito. Sério? Uhum. Eu defendo o Kent Bazemore mais tarde.
É, ele teve uns bons anos aí, mas não sei. Eu acabei de ver ele no Lakers, na pior temporada da vida dele. Talvez tenha esse trauma recente.
O calor aí do momento.
É, eu peguei uns caras na frente dele. Dois, aliás. Que não tiveram metade da carreira dele. Mas que eu acho que eram muito bons e eu tentei salvar a vida dos dois.
Boa.
Mas eles não fizeram o que o Bazemore fez na NBA. Então, o Bazemore tem direito de se sentir desrespeitado. Aliás, três jogadores vendo agora.
Nossa, tô curioso.
Eu só fui na fé e o Bazemore falou, mas eu tenho o trabalho.
É, ele fez alguma coisa.
É, mas a ideia era isso. Eles tinham acabado de... Eles iam renovar o time. Não tinha muita posição que eles estavam carentes. Eu achei que o Bazemore era só... Como o Harkless, genérico bastante. 3&D, que joga em duas, três posições. Beleza, qualquer time precisa, então.
É. E o Magic precisava de qualquer coisa.
Qualquer mesmo. Coisa, qualquer. A escolha 18 é a primeira que a gente vai abordar das três que a gente falou que o Rockets tem. E o Rockets tinha a era Harden começando.
Isso, o Harden tá lá, o Jeremy Lin também. Mas o garrafão desse Rockets é o Amir Asik, que é o jogador menos atlético que já existiu no planeta Terra. Ele se posicionava bem pros rebotes, era forte, brigador, mas ele era incapaz de pular, ele não saía do chão.
É, não, o grande trunfo dele é que ele era aquele jogador, ele era muito bom na defesa, né? Os números avançados, que na época era novidade, indicavam que a defesa dele era excepcional. Ele jogava pro Thibodeau naquele boost, que era excelente na defesa, ajudava. Mas o legal era isso, ele não pulava, ele dava poucos tocos, mas ele tava sempre bem posicionado, ele esticava os brações lá e o pessoal não pontuava com facilidade em cima do Asik.
Bom, no mundo real, o Rockets pegou o Terrence Jones, que era pra ser também um jogador de garrafão, e não se saiu um bom defensor, só acertar a bola de meia distância. Mas pra
mim não saiu o Terrence Jones aí.
Que foi?
Só avisando que pra mim não saiu ainda o Terrence Jones.
Não saiu, é. Eu dei pro Rockets um jogador que eu acho que poderia de fato brilhar. Essa talvez seja uma das carreiras que eu mais transformaria. Porque junto com o James Harden, nesse esquema tático, eu acho que ele ia ser realmente bom. O John Hanson.
Ah, é verdade. Atlético daquele jeito, só recebendo os passes.
Ele ia viver de ponte aérea com o Harden. Olha. E eu salvei. Nenhum outro time tinha condições de salvar a carreira dele. Mas o Rockets tinha, e eu acho que seria um casamento perfeito.
Boa. Eu tô quase arrependido. Eu peguei o Michael Kidd-Gilchrist.
Olha
só. Eu achei que ele podia ser o defensor que eles acabaram tendo só... Tá, quando o PJ Tucker chegou no Rockets, eles foram ter um defensor desse nível.
Eles tentaram o Trevor Ariza.
É. Não sei. É, o Ariza veio antes, é verdade. O Kidd Gilchrist não arremessa. Ia ser triste. Não imagino o Daryl Morey draftando alguém como ele. Talvez eles consertassem isso. Talvez. É um dos arremessos mais quebrados que eu já vi.
É muito feio, né? Horroroso. Esteticamente, um
desastre. Mas eu acho que ele poderia ser outro esquema, sabe? Tipo quando eles usaram o Westbrook. Você faz bloqueio, você se movimenta sem a bola... E talvez eles tenham uma diferença em relação ao Westbrook. Ele seja disposto a se movimentar sem a bola.
Talvez, é. Ele fica livre na zona morta, corta pra cesta.
Então talvez ele fosse esse jogador de defesa que o Rockets nem sempre teve, de perímetro, versátil, e que ele fazer 8 pontos por jogo, tudo bem, o Harden faz 45.
Uhum.
Não sei se é o parceiro ideal pro Harden, mas acho que cobre uns buracos que o Rockets teve nesses próximos anos aí.
É, eu prefiro a minha escolha, mas eu gostaria de ter vivido no mundo da sua. Melhor que do Terrence Jones.
Vamos chegar no Rockets já de novo, mas antes, na escolha 17, foi do Dallas Mavericks, certo?
Isso. O Dallas que...
Eles pegaram o Tyler Zeller e trocaram pro Cavs. Então eles não usaram essa escolha, mas o Dallas fez a escolha.
E o Mavericks tinha sido campeão em 2011. Então eles também estão nessa vibe... time veterano olhando pro título e eles não querem ficar treinando um jogador aí pra... ocupando espaço no elenco com um moleque que não seja tão bom assim.
Isso, ao mesmo tempo que eles não renovaram com uma galera, né? Não renovaram com o Jason Kidd, com o Tyson Chandler, mas ainda tem... Sean Marion tá lá, o Nowitzki que tá lá, foi o cestinha deles. Tem uma parte do time campeão, mas nem todo mundo. Eles estão tentando fazer essa transição que não rolou. Quem que você pegou pra...
Então,
ajudar.
Aqui eu já entrei na faixa de jogadores que eu acho que poderiam ser bons reservas na situação certa. E eu acho que um jogador que ajudaria bem esse Mavis, que ainda sonhava com o título, é o Jamichael Green.
Nossa, foi realmente muito antes
muito,
que o meu.
Nossa,
meu Jamichael Green foi? A 25.
Pra mim ele é 17. Eu realmente acho que o Jamichael Green poderia ter sido um jogador bem completo, um bom defensor, num esquema tático mais rígido que colocasse ele para cumprir esses pequenos papéis, eu acho que ele iria brilhar.
Pô, faz sentido. Eu pensei também em jogador que faz um pouquinho de tudo. E o Dallas, na temporada seguinte, depois desse draft, foi a terceira pior defesa da NBA. Falei, talvez só um 3&D. Isso, e aí eu peguei o Mo Harkless.
Ah, faz sentido, claro.
Foi quase na mesma distância que vocês pegou no 19, né? Eu peguei na 17. Mas eu só pensei que poderia ser um bom parceiro pra... Talvez reserva do Sean Marion, depois assume quando o Sean Marion for trocado. Defesa que não tinha naquele time. Ele não vai resolver a defesa dele.
Mas ajuda, ajuda. É, acho que nós escolhemos bons nomes aí.
É. E só pra deixar claro, quando eu falei do Kid Gilchrist na anterior pro Rockets, é um dos jogadores que eu acho que talvez o Bazemore tenha feito mais ao longo da carreira.
Uhum.
Mas o Kid Gilchrist tinha uns... Ele era bom em algumas coisas.
Tinha muito mais potencial do que mostrou, né?
Pois é. E na 16 é o Rockets de novo, Daniel.
Boa.
Mesma situação que a gente acabou de descrever, só que alguém que você pegou primeiro, antes então, de pegar o John Hanson.
Eu dei o John Hanson na 18 pra eles, o parceiro de pick and roll com o Harden. Agora eu já vou preparar o Rockets pra ele de 3 pontos que vem por aí.
Ah, eu preparei também, mas não nessa escolha.
Então, eu preparei em todas que eu consegui. Então, com a 16, vai ser o John Waiters.
Boa. É que o John Waiters, eu tenho medo do John Waiters.
Sim, é bom, ele é...
Não, eu escolhi mais alto até, mas eu tenho medo do John Waiters.
Ele é complicado, ele acha que ele é o melhor jogador da história do basquete.
Ele vai achar que é o time dele que o Harden tá ajudando.
Mas ele é um arremessador de 3 pontos, com potencial pra criar o próprio arremesso de 3, inclusive, que talvez no esquema certo fosse um excelente sexto homem. Excelente.
É, pode ser, pode ser. Bom, ele ia ser o que o Austin Rivers foi ao lado do Harden por tantos anos.
Só que eu acho o John Waiters com potencial pra ser muito melhor arremessador.
Eu também acho.
E você, quem se deu pro meu Rockets?
Eu pensei que eles não tinham pivô e que podiam parceiro de...
de pick and roll.
Só que eu botei o pivô que eu mais gostava nesse pedaço, que é o Exili.
Ah, mas aí uma temporada vai quebrar o joelho dele e acabou.
Depois chega o Capela.
Pô, isso é verdade.
Depois a gente pensa nisso. Ou vai, sei lá, a gente tem informação do futuro e faz um tratamento alienígena, não sei.
Não, tem que assumir que ele vai machucar. Não tem como.
Mas eu achei que o Exili ia ser o primeiro Capela do James Harden.
Entendi.
E aí depois ia vir o Capela, ia vir o Dwight Howard. Tudo faz.
Então, bem, eu tô pensando num pivô aqui, eu pensei no John Hanson e você no Exili, pra impedir que o Dwight Howard venha. Porque a chegada do Dwight Howard foi desastrosa.
Ah, eles foram numa final de conferência. É que depois, né? Bom, não vou defender também.
Desastroso. Vai. Não dá. Então, o Exili não cumpre essa função pelo motivo dele. Dura uma temporada.
Ah, dura 3. Ele jogou 3 temporadas. Tá, 3 bom. Temporadas. Na terceira ele se machucou de vez e aí...
É, mas acho que ele se machucou na segunda. Ele perdeu alguns jogos já. Mas...
Bom, mas aí é meu lado pessoal, que sou muito fã do Exílio, eu gostava dele.
Ele era bem bom mesmo.
Mas quem jogava no Warriors eu gostava também, né? Eu sempre fui muito fã desse Warriors. A 15, Danilo. A 15 foi do Philadelphia 76ers. E no mundo real foi o Mo Harkless,
né?
Que também quase não ficou lá. Quem que você pegou pro Sixers? Esse é o Sixers, que tá para entrar no processo mesmo. A gente tá chegando. Eu acho que essa próxima temporada, se eu não me engano, é a última... Antes de tacar fogo no barco.
É. Inclusive, eles pegaram o Mo Harkless e eles mandaram pro Magic na troca que trouxe pra eles o Bynum.
Que é a troca do Vucevic, não é?
Isso.
Tá. Que o Vucevic foi do Sixers pro Magic.
Isso. Então, tô tentando evitar que o Bynum chegue. É a primeira coisa. Informações desprivilegiadas do futuro. Você fala pra eles: mantém o Vucevic. Não troca pelo Bynum. Fica quietinho aí na sua. E vocês vão trocar o Jrue Holiday, tá bom, eu entendo, vocês precisam de uma escolha de primeira rodada. Mas tem algum armador nesse time quando o Jrue Holiday foi embora, pra não ficar aquele caos ridículo. Então toma o Satoransky.
Pode ser. Eu encarei de outra forma. Eu não pensei em posição. Eu só olhei e falei, esse é um prédio prestes a ser demolido. E o que o Sixers fez nos próximos anos? Botou um monte de gente pra jogar. E viu quem dava e quem não dava. E aqui eu botei minha fé no Terrence Jones. Eu falei, acho que era isso que faltou na carreira dele.
Minutos pra ele. Chance de poder brilhar.
Porque ele chegou a se machucar? Machucou, beleza. Atrapalhou a carreira dele, atrapalhou. Mas ele foi pra China, voltou no ano seguinte. Não é que ele foi incapacitado pelas lesões. Tirou oportunidades dele quando ele foi trocado pro Pelicans, etc. Mas eu acho que se ele tivesse, tipo, 3 anos pra jogar em sequência, sempre como titular. Ele, sei lá, o Michael Carter Williams lá. Eu acho que todo o potencial que eu vi, o mundo ia ver. Eu só tô redondamente enganado.
Pode ser. Mas não, acho que...
Mas aí o Sixers não liga, porque eles iam perder, iam ter uma escolha melhor no outro ano pra pegar o Embiid.
É, o Sixers em reconstrução era pra colocar todos os nomes bizarros que a gente acha que deveria ter tido mais minutos.
Eu acho que você encarou do jeito... Não precisa ser tão feio.
É.
E eu olhei do tipo, já que vai ser feio...
Vamos dar uma chance pra alguém. Acho que o teu jeito até daria mais certo.
Eu não sei, o Sam Hink não ia gostar disso, né?
De tudo. Ficar no meio.
Vamos queimar tudo. Vucevic, tchau, Vucevic. Você vai ser um All-NBA First Team?
Não, então tchau.
Tchau, queima. Então é...
Bom, só tô olhando que não ia ser um All-NBA de jeito nenhum.
Mas ele ia ser bom bastante pra ser moeda de troca por outras escolhas de draft. Satoransky é bom. É. Ponto.
Bom.
Então, acho que pelo menos escolhas de draft, nem que fosse três escolhas de segunda rodada, ele ia virar alguma coisa nesse Sixers.
Boa.
A escolha 14 foi do Milwaukee Bucks. E eles pegaram o John Hanson, que a gente já citou algumas vezes aqui. Quem que você pegou na 14? Pro Bucks, que tava descobrindo que a vida não ia ser fácil aí com Monta Ellis e Brandon Jennings, tinham acabado de trocar o Andrew Bogut. Eles iam entrar numa fase nova que não ia durar muito. Esse é o resumo.
Isso. E aí, eventualmente, vai chegar o Antetokounmpo. E eu fiz questão de não tentar atrapalhar demais com o futuro, que o Bucks vai dar certo.
Pensei nisso também.
Então, eu não posso pegar um armador principal pro Bucks que dê certo, porque aí não vão tentar usar o Giannis de armador. Então, você tem que tomar esse... Tem que ter esse receio aí. É, eu trouxe só um jogador que eu acho sólido o suficiente, que talvez tivesse até durado... como reserva para a era do Antetokounmpo, que é o Jeremy Lamb.
Yeah! Ah, é? Finalmente peguei o Jeremy Lamb, exatamente. Boa, pensei boa. A mesma coisa.
É isso. Talvez ele durasse.
A única resposta mais certa que essa, Danilo, é John Hanson. Para falar, não muda nada. Não muda nada. Vai que um fio de cabelo diferente.
Isso.
E na cidade de Milwaukee eles não draftam o Antetokounmpo. Não muda nada, pega o John Hanson. Esse era o único outro argumento válido que eu aceitaria. O Jeremy Lamb tá lá no canto dele acertando bola de três.
É.
Ninguém lembra que ele existe.
Se o Jeremy Lamb tivesse nessa temporada que acabou de terminar e no Bucks, o Bucks teria sido um time melhor.
Tá, ajudou bastante com as lesões que eles tiveram. Eu acho. E outra coisa, se eu não me engano, foi na temporada seguinte que eles trocaram pelo J.J. Redick, que eles fizeram alguma troca bizarra, que eles queriam ter mais poder de fogo ao lado do Monta Ellis e do Brandon Jennings. Já tem no Jeremy Lamb. Se segura aí. Fica tranquilo que vai dar certo. Boa. Mas pra mim o Lamb é isso. É a prova de erros.
Perfeito.
Não é sensacional, é só a prova de erros. E a escolha 13 foi do Phoenix Suns e eles pegaram o Kendall Marshall, o armador burocrático que a gente citou antes.
Eles queriam um armador, eles estavam desfazendo a era Steve Nash.
É, o Dragic tinha assumido o time. A gente não sabia quanto tempo ia durar o Dragic lá, se eles iam entrar numa reconstrução de verdade. Estava numa fase meio confusa. Mas tá entrando, são os 10 anos que eles ficaram longe dos playoffs.
Eles são 10 anos horríveis num time medonho. Eu não sei nem o que dá pra eles, porque parece que nada vai ser o suficiente. E eu só pensei que eles queriam um armador. Toma um armador um pouquinho melhor aí. Toma o Austin Rivers. Foi isso.
Não é possível.
É mesmo?
Austin Rivers também.
Boa!
E o ataque deles era bem fraco nessa época. E eu pensei, você bota o Austin Rivers, ponto, ele faz. Não no primeiro, o primeiro ano dele foi horrível. Mas tinha Dragic, Gortat, enfia o Austin Rivers lá na posição 2.
É, não vai mudar nada. Ia ser os mesmos 10 anos de seca.
Mas eu não pensei, também não achei ninguém que iria mudar.
Eu só achei que
o Austin Rivers é... Quando eu vi que o Austin Rivers é minha posição 13, eu falei, esse draft vai longe. Esse draft vai longe.
Bom, é com ele que eu encerro a minha faixa de jogadores que poderiam ser bons reservas. Agora eu começo a imaginar jogadores que poderiam ser titulares.
É, a gente vai fazer a diferença de verdade.
Isso.
E posição 12 é a primeira, ou de trás pra frente a terceira, do Houston Rockets nesse draft. Quem seria a sua primeira opção?
Você vai ficar tão bravo.
Será? Eu não sei, talvez a gente acertou duas seguidas.
Não, né? A gente certamente não vai acertar essa, porque você já escolheu ele tão lá embaixo, mas tão lá embaixo.
Já tô bravo.
É um jogador que eu acho que mostrou que ele poderia ser titular num time ruim, tem um arremesso de 3 pontos e é um defensor digno. O que mais eu preciso pedir para um time que só vai viver de bolas de 3? Você sabe o que vai acontecer agora,
Kent,
né?
Baseman.
É o Kent Baseman.
Ah, é muito alto, mas entendi.
É o Kent Bazemore. Pra era de 3, eu vou ter o Kent Bazemore, o Dion Waiters e um parceiro de pick and roll com o Harden no John Hanson, sério?
O Bazemore é um
3 esse time.
É um 3D raçudo. A parte do D da defesa não é contra todo mundo, não é contra a elite da NBA. Ah, eu gostei. Gostei.
Aí, boa, viu?
Eu acho que eu teria colocado o Bazemore antes, mais cedo. Talvez eu tenha sido duro demais com ele.
É só o seu DNA de torcedor do Lakers.
É que, tipo, no Sixers, que era 15, ah, não, o Bazemore, o que ele vai fazer no processo? E depois o Dallas também achei que não. Mas o Dallas é um 3D? Eu prefiro o Harkless. E foi indo. E pro Rockets eu pensei, o Kid Gilchrist foi passando, só foi passando. Mas eu entendo, eu não tô... Se você tivesse falado antes, eu estaria mais bravo.
Entendi.
Agora eu acho que só entendi.
Boa. E quem que você deu pro meu Rockets?
Terrence Ross. Você é pra arremessar de três?
Claro, não. Obviamente seria a opção ideal. É que pra mim não sobrou de
jeito nenhum. Só botei o Terrence Ross, arremessa de três sem filtro, que é tudo que ele quer da vida dele. E achei que seria uma escolha muito apropriada.
Muito perfeito, seria incrível.
Acho que não tem, acho que é bem fácil de justificar. E a 11 é do Portland Trail Blazers, né? O Blazers teve duas escolhas altas nesse draft. Teve a 6 com o Lillard e a 11 com o Myers Leonard. Então essa é uma das duas escolhas do Blazers, que tava naquela fase com o LaMarcus Aldridge. Acho que o Batum já tava lá, né?
Sim, sim.
Wesley Matthews tinha acabado de chegar. Acabado não, tinha chegado uns 2 anos antes. Era esse time aí, o do Blazers, que era bom. Tava esperando dar o próximo passo, que não puderam dar com o Brandon Roy, porque, né, machucou.
Aí fica complicado, porque eu só posso comentar essa escolha somada à sexta. Então, é tudo que eu posso te dizer. Dado o fato de que eles pegaram um certo jogador na sexta escolha, eles precisam de um jogador mais baixo de poder de fogo, e vai ser o Will Barton.
Faz sentido. Ele foi pro Blazers, não foi? E ele foi trocado pro Nuggets na troca do Nurkic? Acho que essa é. Vou
ver aqui. Essa é a trajetória dele?
Acho que é. Ele começa no Blazers. Acho que foi escolha de segunda rodada. Tipo, o Blazers escolheu ele. É, draftado pelo Blazers na segunda rodada, 40ª escolha, isso mesmo.
Foi isso.
Não estamos errados. Então o Blazers só pegaria no lugar certo agora.
Isso. Agora eles precisam dele na 11ª escolha.
E se eu te dizer que o Will Barton não chegou lá?
Você pegou antes?
Peguei antes.
Ok.
Mas a gente pode se aprofundar do Blazers depois na posição 6, porque eles sempre conversam.
Boa.
Mas aí eu peguei o John Waiters.
Ok. Nossa, e você detesta o John Waiters?
Porque eu não sou muito fã do John Waiters. Porque não é spoiler dizer que o Damian Lillard não vai chegar na sexta escolha.
Isso, claro.
Isso acho que todo mundo já sabe.
É, perfeito.
E é o que faltava pra eles, né? Faltava armador, faltava alguém de perímetro. Eu achei que o John Waiters ia estar muito feliz em assumir essa função pra ele. Uhum. Talvez o LaMarcus Aldridge ficasse um pouco insatisfeito. Ah, mas aí eles que se acertem lá
dentro. Ele vai ser trocado depois.
É. Então, o John Waiters foi minha escolha 11 aí pra ser esse poder de fogo de perímetro.
Boa.
A escolha 10 também tem do Pelicans, que na época ainda era Hornets, né? New Orleans Hornets.
Eles têm...
Vamos falar Pelicans só.
E eles têm a primeira escolha também, né?
Eles têm a primeira, que foi o Anthony Davis do mundo real, e a 10ª, que eles pegaram o Austin Rivers. Então, se você não quiser se aprofundar muito para se elas combinam...
Eu quis dar para eles um armador que pudesse fazer parceria com outros armadores. Um armador que pudesse jogar junto com outros armadores. E eu achei que o melhor nome nessa altura seria o Evan Fournier.
Eu peguei o Fournier também.
É mesmo?
E por essas mesmas justificativas. Eu achei que era um armador versátil. Eu gosto de jogar na posição 3, na 2, carrega a bola. Ótimo arremessador. Falha na defesa. Tem seus altos e baixos. Mas, sinceramente,
tava ótimo, né? E, bom, a gente vai ter que ver aí o que você deu na primeira escolha pra eles e depois que você deu na sexta escolha pro Blazers.
É.
Mas legal que o Fournier bateu.
E a 9ª foi do Detroit Pistons e eles pegaram no mundo real Andre Drummond. E quem você pegou, Danilo?
Esse time do Pistons eu só queria jogar fora. Sério, eu tenho calafrios quando eu lembro desse time. É o time do Charlie Villanueva, do Rodney Stuckey.
Do Ben Gordon.
Do Greg Monroe. É um time muito ruim. Era um dos times que menos tentava arremessos de 3 pontos. E eles precisavam tanto. Então eu dei o Terrence Ross pra eles.
É. Eu acho que você vai ficar... Eu vou ter que me justificar eventualmente. Eu dei o Andre Drummond pra eles.
O Andre Drummond não tá no top 5 do seu draft?
Não consegui. Não consegui. Eu pensei em vários times pra colocar ele. Vamos manter essa opção é melhor. Essa opção é melhor. Nesse time... E aí foi caindo, chegou a nono e foi, ó... Não é que o Pistons deu certo com o Andre Drummond. Mas eu acho que a melhor fase do próprio Drummond foi no Pistons.
Tipo, vocês pensou... Não é que vai dar certo com o Drummond, mas é que não é como se fosse dar certo com qualquer outro jogador.
Pois é, nesse exatamente. É horrível. Eles que arrumem todo o resto, não o Drummond.
Ok.
Então esse foi meu pensamento. E eu não mudei essa escolha. Foi igual a do draft. Eu botei o Drummond pro Pistons. Porque eu achei que as outras escolhas atrapalhavam mais. Eu acho que o Drummond não é tão bom a ponto de você ficar fazendo malabarismo com os outros times.
Uhum. Não, dá uma escolha pra esse Pistons, era péssimo. Sério, não tinha ninguém desse draft fora o topo do topo.
É o top 3.
Que teria feito qualquer diferença nesse
time. Era muito ruim. A oitava é do Toronto Raptors, que no mundo real pegou o Terrence Ross, o arremessador especial e que pula em terra. Adoro o Terrence Ross. Queria ele no Rockets.
É... Sério, eu tô muito, muito orgulhoso dessa escolha. Esse Raptors, que escolheu na oitava, era o time do DeRozan, do Kyle Lowry, do
Rudy Gay. Tá começando,
Tá começando.
Rudy Gay acho que ia ser trocado no ano seguinte.
Isso. E aí eles tinham esse núcleo aí de jogadores que fazem tudo, que são brigadores de várias posições, e eventualmente vai chegar o Kyle Leonard e vão ser campeões nesse mesmo núcleo. Eu dei pra eles uma versão muitíssimo pobre do Kawhi Leonard, que poderia jogar junto com o Kawhi Leonard, o Jay Crowder.
Eu também. Mas, nossa, acho que nenhuma vez.
Nunca tinha batido tanto.
É. Eu pensei exatamente isso. E tem tudo a ver com a identidade que o Raptor estava começando a construir. Aí tinha um desafio de não abandonar o Crowder antes da hora. Mas tem tudo a ver.
Tudo a ver, né? Tem o perfil desse time. E
que precisava melhorar na defesa. E melhoraram até mesmo sem ele nos outros anos. Mas, nossa, achei que tinha tudo a ver com o Crowder. E com o Masai Ujiri, que ainda nem estava comandando o Raptors naquela época. Mas é o tipo de jogador que ele gosta, versátil. Que ele gosta de cara com o dobro do tamanho do Crowder. Mas
isso.
Até aí.
Mas não, casava com o que eles fizeram. Casava com o que eles foram fazer no futuro.
Então, e pra mim, o Drummond tinha caído aí. Eu falei, mas e se eu acabar de draftar o Valanciunas?
Não fazia sentido nenhum.
Eu achei que ia atrapalhar só o Drummond.
Claro.
Eu achei o Crowder.
Não, mas como é que não deu antes, mas tudo bem. Tudo bem.
E antes disso, na sétima posição, o Golden State Warriors draftou Harrison Barnes. Que por um instante eu achei que é o nome que você ia falar. Pode fazer o papel do Kawhi Leonard, mas jogar em outra posição, jogar na posição 4 no small ball do Warriors. Eu achei que você ia falar Harrison Barnes.
Eu teria considerado que o Harrison Barnes, pra mim, saiu antes da posição 8.
Quem você botou? Esse é o Warriors. A gente comentou mais cedo no começo do podcast. Eles tinham acabado de trocar pelo Bogut. Já tinham Curry e Klay Thompson, mas ainda não eram aquele time. Essa é a próxima temporada é a primeira que eles iam parecer um time forte.
Isso. Então, tem duas coisas aqui em questão. A primeira que você falou do Harrison Barnes. Você sabe que eu sou um fã do Harrison Barnes. Eu acho ele realmente muito bom. Além disso, tem o fato de que Deus me livre mudar qualquer coisa na história do Golden State Warriors. Deu o mais certo que daria pra dar. Eu dei pra eles o Harrison Barnes.
Ah, eu queria, mas não chegou. Eu dei o mais próximo que eu encontrei.
Que foi?
Will Barton.
Não é. Fazer o quê?
Versátil, defensor.
E joga, fica na zona morta.
Fica na zona morta. O Bogut faz mais. O Bogut é mais alto. O Harrison Barnes faz mais. Bota mais a bola no chão. Começou melhor a carreira. Marca jogadores de garrafão. É diferente. É uma versão, eu acho, pelo menos um tiquito piorada.
Não, é bem piorado, mas faz sentido, né?
Mas é um bom jogador.
Cumpre a mesma função.
E eu acho que ele cumpriria a mesma função.
Tá bom.
Então eu tentei manter o Warriors, mudar o mínimo possível, considerando que o Harrison Barnes não sobrou.
Eu tinha certeza que eu ia escolher o Harrison Barnes antes de você.
É?
Certeza.
Ah, mas é que quem? Tô confuso agora. Pra mim é muito óbvio o top 6 agora.
Vamos lá.
Será? Não, quem tá de fora? Tô confuso. Eu comi ter esquecido alguém.
Ué, lembra que você já colocou o Andre Drummond. E eu não escolhi o Drummond ainda.
Você vai botar o Drummond, não é verdade? Bom, a sexta posição é outra escolha do Portland Trail Blazers, que a gente já escolheu na 11ª. Eu botei o John Waiters, né? E você colocou na escolha 11?
É o Will Barton.
Will Barton, é verdade.
Isso.
Quem você botou pra fazer parzinho o Will Barton no Blazers?
Eu tô pensando, na verdade, no parzinho com o LaMarcus Aldridge. É porque eles podem pegar o CJ McCollum no ano seguinte.
Isso.
E olha, eu adoraria ver esse mundo. Porque o Lillard não sobrou. Talvez eles não troquem o Aldridge, mantenham um Aldridge com o CJ McCollum e um parceiro de garrafão. Eles tentaram tantas possibilidades diferentes de pivô, mesmo na era Lillard.
E o Robin Lopes estava nessa época.
Tudo errado.
Chegou pouco depois.
Eu dei o Andre Drummond pra eles. É o Drummond, LaMarcus Aldridge, CJ McCollum no ano seguinte, mas Will Barton. Não, um time massa?
É um time bem legal. Um time bem legal.
Eu não acho que eles aprendeu mão do Drummond.
Eu peguei o Harrison Barnes. Uhum. Eu sei que tem o Batum, eu sei que tem o Wesley Matthews. Eu só achei que era demais passar pelo Harrison Barnes. É. Eu achei que ele era, nesse caso, tipo, troca depois.
Caramba, Batum. Você foi mais fã dele do que eu.
Dessa vez eu fui só frio, não pensei exatamente como ele combinava. Tipo, ele é bom, Harrison Barnes.
É. Não, seria legal ver ele junto com o LaMarcus Aldridge mesmo.
E aí o John Waiters e Barnes seria um bom draft pra eles. Eles preferiam o Lillard, eu acho. Mas... Uhum. Posição 5 foi do Sacramento Kings, que eles pegaram o Thomas Robinson, como a gente disse antes.
Que desastre, Kings, sério. Olha os jogadores que estavam disponíveis, Kings. Ai, que desespero.
Eu tô com uma esperança que a gente vai bater o top 5.
Pode ser.
Quem que você botou? Não,
é que meu top 5 é esquisito.
É?
Quer dizer, não os nomes dos jogadores, mas a ordem.
A ordem
é esquisita.
Eu cheguei a pensar por um instante que era óbvio.
Não, vamos lá.
Quem que você vai botar na quinta posição?
É, eles tinham o DeMarcus Cousins, eles tinham o Isaiah Thomas.
Já acabaram de draftar o ano anterior, acho.
E eles só fizeram tudo errado. Mas com informações privilegiadas do futuro, talvez eles fizessem tudo certo. Ia faltar só um arremessador de 3 pontos. E aí é o Chris Middleton.
Ah, esse a gente nunca teve tão conectado, Danilo.
Perfeito, lindo, lindo.
E o Chris Middleton, ele é tão estável que talvez seja um dos caras mais à prova do Sacramento Kings.
Pode ser.
Tipo, o que vai acontecer lá pro Chris Middleton dar errado?
Já pensou se o DeMarcus Cousins tivesse tido parceiros bons vindos do draft?
É, e tipo, você acha que ele vai brigar com o Cousins?
Não.
O Chris Middleton tá de boa.
Parceiro de pick and roll, parceiro de pick and pop. Seria incrível.
Vai ficar na zona morta pra arremessar, pra aproveitar as marcações duplas no Cousins. Acho que o Chris Middleton é o mais à prova de Kings que a gente pode ter.
E com bons arremessadores, talvez o Isaiah Thomas tivesse saído melhor no Kings, eles tivessem mantido.
É. Quarta posição, Cleveland Cavaliers. Eles escolheram John Waiters no mundo real.
Uhum.
Quem que você botou nesse Cavs?
Lembrando que o LeBron vai retornar em 2014, ele já tem o Kyrie Irving. Eu só dei um John Waiters melhor pra eles. O melhor John Waiters possível, que é o Bradley Beal.
Ah, exato. Não tem erro. Esse top 5 não tem erro. Não tem erro.
Vamos ver.
Bradley Beal. Também, eu pensei a mesma coisa. O LeBron vai voltar pra um time com Irving e Bradley Beal? Danecer a defesa.
É, dane-se. Claro.
Nem quero saber que é a defesa. E Tony Roten, que é o meu, eu não quis falar mais cedo, que eu botei na escolha 24, ele era o sexto homem da dupla Kyrie Irving e Bradley Beal. Ia jogar pouco, óbvio. Mas
é, eu trouxe o Jared Sullinger, né?
Terceira posição, o Washington Wizards, que no mundo real pegou o Bradley Beal. Quem que você deu pro Wizards de João Paredão?
O Bradley Beal foi a dupla com o John Wall, que eu acho agora que só não funcionou. Foi só um erro. O John Wall carrega tanto a bola, ele força tanto o jogo, que ele precisa de um parceiro de garrafão. Ele precisa de um parceiro de pick and roll.
Nossa, tô assustado.
Eu dei pra ele o Draymond Green.
Isso! Também! Aê! Alguém tem que trazer seriedade pra essa franquia.
Exato! Defesa, seriedade e um parceiro de jogo. Seria Draymond Green, John Wall, todas as posses de bola.
Pick and roll infinito.
Infinito. 100% das posses.
E eu cheguei a hesitar com o Draymond Green, do tipo, primeiro ano dele não foi de grande destaque, ele demorou um pouco pra se acertar, pra achar o papel. Será que o Wizards ia achar o papel certo dele? Mas depois eu penso, putz, o cara se tornou um dos grandes defensores da história desse negócio. Não é possível que eventualmente ele não ia só ter uma chance de deslanchar. E aí pra mim foi maior que a historinha, eu deixei ele em terceiro. Eu pensei exatamente isso, tá aqui na minha anotação. Pick and roll com o John Wall. Ou em último caso, que eu pensei também no caso que deu errado. O vestiário do Wizards ia engolir ele.
Pode ser,
é. Porque é um time que as pessoas vão pra dar errado, né?
Uhum.
É vestiário que vai pra explodir. Talvez o Draymond Green precisasse de mais... Talvez ao invés dele levar profissionalismo pra lá, talvez ele precisasse no começo de profissionalismo em volta dele pro temperamento não estragar tudo.
Pode ser, talvez ele precisasse mais estrutura.
Então eu cogitei isso. Quando eu escolhi sabendo, talvez o Draymond Green vire um psicopata dentro desse vestiário que passou anos sem solução.
Isso, sem uma sã.
É. Mas ele é só bom demais pra deixar passar. Só um dos melhores defensores que eu já vi na minha vida, em qualquer posição.
E eu acho o jogo.
Não dá pra deixar passar.
O jogo de pick and roll dele é muito bom.
É espaço, envolver todo mundo. Não, ele é bom demais, bom demais. Até se você quisesse tirar a bola do John Wall um pouco. Vai na mão de quem?
Do
Draymond Green.
Perfeito.
Agora, Denis, é a posição 2 do Charlotte Bobcats.
Que é agora
hoje
é
Charlotte Hornets.
Charlotte Hornets.
E a posição 1 do New Orleans Hornets. Agora New Orleans Pelicans. Não confundam-se.
Então, vamos deixar bem claro.
Sobraram dois nomes.
Sobraram dois nomes só. A gente está falando aqui de Anthony Davis e Damian Lillard. Isso. A gente só tem que ver em qual ordem a gente escolheu.
É.
E aí talvez a gente não vá bater.
Ah, tô muito ansioso. A gente nunca cravou tanto. Um top 5 inteiro.
Tá,
quem que você... Vamos falar, fala o primeiro, vai.
Não,
agora tá nesse negócio. Ou fala o segundo.
Vou falar escolha dois.
Escolha dois.
Então, o Hornets. Era o time do Kemba Walker.
Que draftou o Michael Kidd-Gilchrist, só pra ficar claro.
Isso. Eu dei um parceiro de garrafão pra eles. É isso?
Isso!
É o Anthony Davis?
Anthony Davis!
Caramba! Eu tinha certeza absoluta que você ia pôr o Anthony Davis na primeira escolha, porque o Anthony Davis é só...
Um monstro,
talento geracional. Eu achei que você ia dar ele pro Pelicans.
O que eu pensei foi... ele é um talento geracional, ele é um talento fora de série? É. O Lillard também. Só que o Lillard acho que tem uma característica que o Anthony Davis não tem, que é comandar o time.
Uhum.
Os melhores momentos do Anthony Davis na carreira é quando ele estava sendo alimentado. Seja pelo Rondo, seja pelo LeBron. E tem as lesões. Ele se machucou muito ao longo da carreira, especialmente nos primeiros anos.
Eu só pensei nisso.
E depois ele pediu pra sair. Ele fez uma campanha pra sair do Pelicans enquanto o Lillard fala, eu vou morrer em Portland.
É.
E sabendo disso, eu acho que o Pelicans ia falar, nossa, a gente pode ter alguém aqui que mesmo sendo mercado pequeno, mesmo a gente não conseguindo ir muito longe,
não vai embora
o
nunca.
Cara fala que não quer panela, que não quer ganhar outro lugar. É o tipo de jogador que a gente precisa ter aqui.
Eu tô muito aliviado. Eu achei que ia ter que defender a minha decisão do Pelicans pegar o Damian Lillard pro Hornets ter que pegar o Anthony Davis.
Talvez o Anthony Davis seja mais completo, é um defensor que faz muito mais a diferença do que o Lillard pode sonhar em fazer. Mas se você pensar na carreira inteira, eu acho que a maioria dos times ia escolher ter o Lillard. Considerando tudo.
E eu pensei numa parte prática, que foi principalmente as lesões. Que é, o Pelicans chegou perto. Eles conseguiram ir pros playoffs, eles montaram um time digno. Eles chegaram a trocar pelo DeMarcus Cousins. E o Anthony Davis não estava saudável nunca. Eu fiz aqui um comparativo de todas as temporadas que o Anthony Davis ficou no Pelicans com as do Lillard no Blazers. Então, as 7 temporadas que o Anthony Davis ficou no Pelicans. Ele jogou 64 jogos, 67 jogos, 68 jogos, 61 jogos, 75 duas vezes e depois 56 jogos.
Nossa, tipo, a maioria ele perdeu pelo menos uns 20 jogos.
Isso. O Lillard jogou 82 jogos nos 3 primeiros anos.
Todos.
Já teria transformado o Pelicans. Depois 75 duas temporadas, 73 e nessa última e na sétima 80 jogos.
Né? Ele é muito confiável.
Ele começou a lesionar mais, claro, mas 82 jogos nas 3 primeiras temporadas, ao invés de 64, 67, 68, já mudaria o Pelicans.
E até na questão de liderança. O Lillard se provou um grande líder, um cara que pode... Vamos construir a coisa do meu jeito aqui, eu vou organizar o grupo. O Anthony Davis nunca conseguiu isso. Não parece a personalidade dele. O que eu acho que não é o suficiente pra definir uma escolha nesse nível. Mas é tipo... Você pega a lista lá dos 75 melhores jogadores de todos os tempos que a NBA soltou, os dois estão lá.
Claro.
Também não é como se você estivesse abrindo mão de um cara muito bom por um médio, só porque ele é melhor líder. Não.
É, os dois são excelentes.
Os dois estão no topo da história da NBA. Assim.
É que eu fico meio constrangido de dizer que o Anthony Davis não é a primeira escolha desse draft.
É esquisito.
Ele é obviamente o jogador mais completo, mais único, mais raro. Mas por conta das lesões, pelo encaixe nesses times...
E por não pedir pra ser trocado.
É.
Que eu acho que pro Pelicans pesaria muito. Lillard
na primeira.
E imagina salvar o Hornets no meio do caminho. O Bobcats na época. Um Kemba novinho tendo o Anthony Davis pra jogar do lado. Nossa senhora, ia ser outro time.
Seria uma dupla incrível mesmo.
E o Kemba também, talvez era o que o Anthony Davis precisava. Era um armador como o Kemba. Pra ele ia ser melhor pro Anthony Davis.
O Pelicans suou pra ter armador, né? Eles não conseguiam encontrar jeito nenhum.
Erraram várias vezes. Trouxeram o Tyreek Evans, trouxeram o Eric Gordon. Eu fico feliz com esse draft aí. Lillard, Anthony Davis, Draymond Green, Bradley Beal, Chris Middleton é o top 5.
Ah, cravamos o top 5.
Pra mim não tem como escolher outro jeito. Se você escolher outro jeito, tá errado.
Todo o resto, a gente tropeçou mais. O Drummond pra você... O meu foi o sexto, não tava no top 5. Ele era o sexto. Você colocou ele mais pra baixo.
O top 6 que eu falei, que a gente concordou antes de gravar, que era mais óbvio, pra mim era o Harrison Barnes o sexto.
É, não, pra mim era um top... O top 7 pra mim fazia bastante sentido. Com o Drummond e o Harrison Barnes ali fechando. E depois top 5.
Pra mim o Barnes ficou meio isolado. Tipo, os 5 primeiros são 5 All-Stars que tiveram. Uhum. Que é o Lillard, Anthony Davis, Green, Beal e Middleton. Aí o meu sétimo, oitavo é tipo Will Barton, Crowder. Eu acho que o Harrison Barnes tá um passinho acima dele.
Justo, mas é...
Não muito, mas...
Eu vou avisar o Andre Drummond que nesse podcast ele foi desrespeitado.
Ele deve olhar e falar, mas você teve a chance de fazer tudo de novo, mandou pro Pistons mais uma vez.
Por favor. E eu acho o Andre Drummond muito melhor do que ele pôde ser, porque o Pistons era disfuncional.
É. Mas tipo, eu pensei nele no Warriors. Tipo, ele deu passe, não sei o quê. Tipo, é um bom reboteiro. Eles tinham acabado de trocar pelo Bogut.
É.
Aliás, pra descobrir a data certa da troca, eu fui lá, digitei trade, Bogut. Achei uma nota pra troca. E aí na nota, o cara do Bleacher Report disse que um dos grandes perdedores da troca era o Warriors. Porque eles perderam uma pontuação de perímetro do Monta Ellis, que eles não iam ter de onde tirar. Eles tinham Steph Curry e Klay Thompson. Não iam ter de onde tirar os pontos do Monta Ellis e que o Bogut ia pedir pra ser trocado. Porque ele tava sendo trocado de uma situação de derrotas pra outra. E que ele não ia topar isso.
Que absurdo. O ataque nunca foi tão bom e melhorou muito sem o Monta Ellis. E o Bogut não só foi para um time campeão, como parecia a peça dispensável de um time campeão. Não, tipo,
alguns anos depois eles tiveram a melhor campanha de todos os tempos da história da NBA, ganhando 73 jogos.
É.
E, tipo, não foi 10 anos depois, tipo, 3 anos depois disso.
Pois é, ou seja, fazer previsões é muito difícil.
Que
o único jeito de draftar certo... É, tendo informações do futuro, e é por isso que a gente brinca disso aqui.
Por isso que o Draymond Green foi 35 na vida real e terceiro na nossa.
Pois é.
Mas é isso, querido assinante, se vocês quiserem mandar sua versão aí, comentar, fiquem à vontade, espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu apesar do sofrimento que foi da escolha, sei lá, 15 pra frente.
Nossa, foi um draft seco.
Mas sempre dá pra se divertir assim.
É isso, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. E a gente se vê muito em breve em mais podcasts especiais. Aguardem. Tchau.
Tchau, tchau.